Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa segunda temporada é patrocinada pela Red Hat e Meta, duas grandes empresas que são referência em tecnologia e DevOps.
Fala galera, bem-vindos à nossa segunda temporada do Jornada Cast, o podcast da Jornada Colaborativa. Eu sou o Antônio Muniz, estou fazendo essa abertura hoje, mas vou passar a bola para o nosso time que é super auto-organizado. Essa galera aqui mobilizou palestrante, mobilizou coautor, mobilizou gente fera para falar, como sempre, toda quarta-feira, dois episódios. O que muda aqui? É que agora a gente está com uma outra ferramenta muito legal. Se você está ouvindo agora no Spotify, se liga na Jornada Colaborativa, toda quarta-feira, dois episódios, usando a ferramenta Remo, que agora vai ser mais interativa ainda. Na primeira temporada, a gente deixava as perguntas para o final. Agora, com essa nova plataforma, se você está ouvindo agora, está ao vivo aqui participando, não está ainda no podcast, no Spotify, aproveita para colocar aqui no chat perguntas, porque o nosso time aqui, a Vivi, eu vou passar a bola para ela, Helenita, eles é que vão interagir com os participantes e com vocês. Eu fico muito feliz com o Jornada Cast, porque é a oportunidade também de nós conhecermos mais, um pouco mais, os coautores. Quando era o primeiro livro, tinham 35 coautores e eu conhecia todo mundo, de roxinho e de nome. Agora são 800, cara, é impossível conhecer todo mundo, mas ainda vou chegar lá. Inclusive, eu fiz uma palestra hoje no CIE, eu fui convidar uma pessoa para ser coautora, falou, Muniz, eu já sou. Aí eu fiquei lá, um cara de bobo, né? Faz parte. Então, aqui eu sei que quem é coautor certo? Ieda, Vivi, o Thiago, o Ari. Esses eu sei. A Lenita, eu não sei se entrou, mas vai entrar. Se não entrou, vai entrar. É todo mundo compartilhando. E é legal da Jornada Cast, né, pessoal? É um momento da gente aprofundar alguns temas, seja do livro, seja do dia a dia de vocês. Então, estou muito feliz em retomar a nossa segunda temporada, né? Nós gravamos quase 50 episódios na primeira e agora vamos gravar mais uns 50 na segunda temporada. Eu vou passar a bola, porque também, infelizmente, eu não vou poder assistir agora. Depois eu vou ouvir, eu sempre ouço os episódios, eu sempre aprendo. Porque a gente está começando hoje dois novos livros e eu tenho que ir lá para o time para a primeira reunião. Então eu vou passar a bola e viver para você, para a Lenita, para a Ieda, para o Ari, para o Thiago. O Celso também está aqui, é participante, mas está valendo. Vale tudo. Obrigado aí, parabéns pela auto-organização de vocês, que eu valorizo pra caramba na jornada. As pessoas me perguntam, Muniz, como é que vocês conseguem? O que tem vocês, né? A gente não tem uma pessoa fazendo as coisas, a gente tem um caminhão de voluntários. Então, parabéns, a bola tá com vocês agora, pessoal. Valeu.
Obrigada, Muniz.
Até mais.
Então, gente, começando com o primeiro episódio, nesse primeiro episódio a gente vai falar a respeito de agilidade e management 3.0. Né? Será que são temas que têm alguma correlação? Né? O que é o management 3.0? Então, para iniciar a respeito, né, desse diálogo, eu vou passar para o Ari. Ari, vamos lá. O que é o Management 3.0? Boa noite, seja bem-vindo. Primeiro, se apresente.
Tá legal. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari.
Estou aí na agilidade há alguns anos. Sou trainer, né, de Management 3.0 e tive o prazer aí de ser convidado aí pela Viviane para participar desse primeiro episódio aí. Então, respondendo, né, a pergunta da Viviane, o que é o Management 3.0? Né? O Management 3.0, ele é uma cultura, né? Eu gosto de tratar ele dessa forma. Ele não é um modelo padronizado, ele não é um contrato, ele não é algo que você... existe uma receita de bolo para que você tenha que seguir. Tá? Ele é uma cultura de gestão, de um modelo de gestão, onde a gente olha muito mais para as pessoas, onde a gente entende que precisamos empoderar os times, empoderar as pessoas, dar a elas, né, um ambiente seguro, dar a elas todo o suporte necessário, motivá-las, né? Dar a elas também um ambiente onde elas possam estar se desenvolvendo, onde elas possam estar melhorando as suas competências, avançando na direção certa, né? E com isso, que esse novo modelo de gestão acaba trazendo de benefício, né? Você traz pessoas mais motivadas, você traz projetos, produtos com mais qualidade, você traz um ambiente de trabalho mais agradável, né, e o que era visto anteriormente, vamos pensar aí na época do Fordismo, né, vamos falar lá atrás, lá de alguns anos aí, né, as pessoas elas eram pagas para fazer e não para pensar, né, vamos falar assim bem, bem forte, né, e isso hoje já não é mais isso, já não é mais dessa forma, né. E o Management 3.0, ele traz essa abordagem para a gente. Vamos confiar nas pessoas, vamos dar a ela tudo que é necessário para que ela possa sim desenvolver, para que o time sim possa ter esse empoderamento, possa se auto-organizar e construir as coisas, né? Sem ter que ninguém estar ali tomando conta, né? Olhando mais para o sistema, né? Gerenciando o sistema em si e não as pessoas, né? É uma frase muito falada dentro do Management 3.0, dentro do nosso workshop, né? Vamos gerenciar o sistema e não as pessoas. O sistema por si só, ele funciona se as pessoas tiverem auto-organização, tiverem motivadas, tiverem engajadas. Acho que é mais ou menos por aí, Vivi.
Bacana, legal, Ari. Tiago, você queria contar um pouquinho sobre a história do Management 3.0,
boa noite, pessoal. Da sua visão também? Eu sou o Thiago, também. Né, também, assim como a Ari, sou facilitador aí do management, além de várias outras coisas, né? E quando a Lenita, a gente conversou sobre esse desafio, né? A relação do management com a agilidade, né? A primeira coisa que me veio à mente foi o próprio título do livro, né? Porque o livro Management 3.0, que deu origem a todo esse movimento, ele chama assim, Management 3.0, liderando desenvolvedores ágeis e desenvolvendo líderes ágeis. Então, ele é um método não, né? Ele é um modelo, uma forma de pensar que nasceu já na agilidade, né? Então, a história que eu gosto, né? Porque o Jürgen, que é o criador do Management 3.0, ele era um desenvolvedor, ele era técnico, né? E ele era bastante bom no que fazia, e um dia ele teve uma grande ideia de uma solução e levou para a empresa. E a empresa falou assim, cara, sensacional, a gente vai investir nisso. E aí entregou vários times para ele, para desenvolver esse projeto. Então, da noite para o dia de desenvolvedor, ele virou gestor, né, de toda aquela iniciativa. E aí ele ficava lá na mesinha dele, cuidando das ideias, cuidando das iniciativas, e os times lá trabalhando com seus gerentes de projetos. Né? Então, teve um dia que um dos gerentes de projetos precisou sair de férias e falou, Jürgen, você pode, por favor, cuidar do meu time na minha ausência? Ele falou assim, ah, beleza, pode deixar, vai lá. E aí ele chamou o time todo e falou, gente, seguinte, é isso que a gente precisa fazer, essa é a meta aqui desse período, tal, beleza, beleza. E o time voltou para o seu lugar, fez tudo, depois de um tempo, Jürgen chamou a galera, e aí, como foi, tal? Beleza, daí passou essa experiência, o gerente de projetos voltou de férias, aí o time foi desesperado, bateu na porta dele e falou, Jürgen, dá um jeito nesse gerente, porque, nossa, foi tão legal com você, né? Você não ficava no nosso pé, você não enchia nosso saco, você só vinha aqui dar o guia e depois ver o resultado, né? É isso que a gente quer, ensina esses gerentes a trabalharem desse jeito. E desse cenário nasceu o Management 3.0, né? Então, ele é um cara que estuda muito, lê muito. Então, o Management, ele tem base científica, ele tem muito estudo por trás dele, né? Não é... A gente... Esses dias alguém falou, né? Gente, não é só aqueles joguinhos do Management, mas o Management não é joguinhos, né? O Management, ele é ciência, e a gente usa os joguinhos porque ciência é muito chato, né? Imagina falar de ciência no ambiente de trabalho. Então, a gente usa os joguinhos, mas o principal objetivo do joguinho é tornar aquela tema, aquela coisa mais gostosa e mais divertida. Tanto que o segundo livro, ele chama Managing for Happiness, que é gerenciando para a felicidade. Então, ele é muito ligado a tornar os ambientes de trabalho mais felizes.
Legal, muito bom, muito legal sua explicação. E falando de agilidade, vocês consideram que a agilidade e o Management 3.0, eles caminham juntos, estão conectados?
Sim.
Qual é a relação, né?
Vou fazer uma, sempre gosto muito de criar justamente essa relação, tá? É olhar para as visões do Management 3.0 e procurar uma relação dela com os princípios da agilidade. Porque quando você consegue fazer uma relação, e aí você realmente pode falar, olha, está conectado com agilidade. Se você não relaciona, não tem como provar que isso está conectado. Então, vou pegar aqui alguma das visões do Management 3.0, porque até porque para falar de todas, a gente precisaria talvez de mais algumas horas aí a mais. Então, vamos pegar a primeira, que é energizar pessoas. Você pega essa visão, primeira visão, energizar pessoas. Com quem que ela conversa dentro dos nossos princípios da agilidade? Ela conversa diretamente lá com o quinto princípio, que diz o seguinte, né? Vamos construir software, vamos construir projetos ao lado de pessoas o quê? Motivadas, pessoas energizadas, pessoas engajadas, né? Vamos dar um ambiente saudável, vamos dar a elas um ambiente seguro, para que elas sim possam construir boas coisas, né? Vamos dar todo o suporte que elas precisam e vamos confiar nelas. Você vê que tem total sentido, né? A primeira visão conecta diretamente com esse quinto princípio. E se a gente olhar um pouquinho mais ali, tá? Vou mencionar só mais um para dar um pouquinho para o Thiago também fazer as colocações dele aí, Thiago. A gente pega o segundo lá, a segunda visão, que é empoderar times, né? E aí a gente olha nos princípios ali rapidamente, se a gente passar o olho, a gente acha ali o 11º princípio ali, o princípio 11, né, que ele fala que bons projetos, boas arquiteturas, né, emergem de quê? De times auto-organizados, né, de time auto-organizados. E quando a gente olha para a visão do Management 3.0, quando ele fala em empoderar times, ele fala justamente disso, né, para que a gestão promova essa auto-organização nos times, confie neles, deixe que eles façam o trabalho. Então, você vê que tem total sinergia. Hoje, a gente pode, sim, falar e provar, olha, o Management 3.0 está conectado com a agilidade. A gente consegue conectar todos. Se a gente for olhar todas as visões ali, a gente acha todos os princípios correlacionados ali, até mais de um, né? A gente falou aí do 11º, mas se bobear, a gente vai achar, se eu tivesse mais tempo aqui, a gente ia achar ali a terceira visão, né, a quarta, enfim. Vou deixar o Thiago falar um pouquinho, senão a gente acaba ficando muito tempo no mesmo tema aí. Vai lá, Thiago.
Eu achei até incrível você já ir nos princípios. Eu e o Romário, essa semana, Romário é um parceiro meu que a gente trabalha aqui na Agilers. Essa semana a gente falou exatamente que a gente quer fazer esse mapeamento entre o Management e os 12 princípios. Mas tem uma coisa, né, Ari, que o primeiro valor do Manifesto Ágil é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, né? Então, o energizing people, energizar pessoas, já cai direto aqui, né? Tanto que, não no management padrão, né, que a maioria das pessoas aprendem, mas tem um módulo adicional que chama indivíduos e interações, né? Que é como potencializar as interações, fala até de diversidade, né? Porque tudo isso é agilidade, né? Ter squads, né? Eu estava até estudando hoje um ciclo de como construir um time ágil. O último passo é olhar para a diversidade. E o management fala muito, né? Como que eu lido com as diferenças dentro do time e mantenho eles unidos mesmo assim, né? E sobre processos e ferramentas, management não tem nada de processo. Você não vai achar receita, processo, nada. Inclusive, muitos perguntam, né, por onde eu começo? A gente fala, gente, escolhe qualquer coisinha ali e começa. Não tem um guia, não tem um mapa. Mas ferramentas tem muitas, mas as ferramentas do management, por isso que elas são lúdicas, por isso que elas são divertidas, porque ela tem o foco no indivíduo, né? Então, ela quer gerar interação e relacionamento entre os indivíduos. Então, vocês perguntam, né, qual, se tem relação, eu acho que é total, né? O management, ele é um modelo que procura ajudar as equipes a serem cada vez mais ágeis. Não tem como você trabalhar agilidade sem falar de... Inclusive, muitas empresas usam management 3.0 e nem sabem, né? Porque...
Exato. Só para fazer a última colocação, né? Muito se falava que agilidade era bagunça, né? Que, olha, agilidade é bagunça, você não tem controle de nada, né? E aí, se a gente pegar, olhar para o Management 3.0, mais uma vez, olhar para a agilidade, a gente pega lá o alinhar restrições, né, que é ali a nossa terceira visão, se não me falha a memória, tá? Nossa terceira visão ali. E a gente olha rapidinho para os princípios, a gente tem lá o quarto princípio, ele diz mais ou menos o seguinte, né? Construa software, construa os seus projetos, né, junto das pessoas de negócio, né, e todo mundo precisa estar junto ali durante todo esse processo de desenvolvimento. Então, para que isso? Será que é para ter contratos assinados ali? Não, mas é para alinhar as restrições, para todo mundo saber onde está indo, onde está chegando, para onde tem que ir, está todo mundo junto, né, até porque se a gente precisar mudar alguma coisa, falando lá do segundo princípio, né, onde ele diz que as mudanças são bem-vindas em qualquer fase, né, até mesmo em fase tarde ali do desenvolvimento, né, que isso traz para a gente uma vantagem competitiva, mas até para você ter essa mudança, você precisa ter um alinhamento, precisa ter algumas regras acordadas, porque senão, aí sim vira bagunça. Imagina, se mudar tudo o tempo todo, todo dia, deixou de ser agilidade, né? Não é porque a gente muda, a gente está aberto a mudanças, que a gente vai pegar e vai mudar todo dia, tudo o tempo todo, né? Isso não é agilidade, né? Agilidade é assim, entendemos a necessidade de uma mudança, pô, entendemos, está fazendo sentido para o negócio? Está fazendo sentido. Então, vamos ver aqui o que que a gente precisa fazer, com quem que a gente precisa alinhar para poder mudar. E aí você vê que total alinhamento aí com assuntos que aparentemente não seriam, não tem ligação, né? Você vê que se você explorar o tema, você consegue achar ali sentido e conexão nas visões e nos princípios, né?
Legal. Acho que a gente pode falar que são acordos, né? Não contratos, né?
Vocês também...
A Nádia pergunta...
Deu uma pequena falhada para
mim, não consegui
ouvir o que a Lenita falou.
Não, eu falei que, no caso, a gente pode usar a palavra acordos e não contratos. Que, de verdade, a gente precisa estabelecer acordos para a gente prosseguir com qualquer coisa que a gente vá fazer. Então...
A confiança, e começa a questão do envolvimento, engajamento, né? A confiança na palavra do que num papel ou numa visão uma visão que fala de empresa, metas e assim por diante.
Ou algo top-down, né?
Se tangibiliza através do ato das pessoas.
Vocês consideram também que as seis visões estejam, então, completamente ligadas em empresas que têm mindset ágil, né?
Verdade. Não necessariamente, né? Na minha visão, as seis visões do management, eles ajudam qualquer empresa, né? Então, mesmo as empresas que não são ágeis, elas podem se utilizar dessas seis visões para ir se tornando cada vez mais ágeis. Então, é até um caminho legal, né? Em vez de chegar... Porque tem muitas empresas que optam por frameworks, por alguma coisa, mas às vezes você já vai introduzindo a agilidade através das seis visões, né? E é legal que as seis visões, elas vão se complementando, né? Uma interfere na outra, mas elas também podem ser olhadas e de formas separadas, né? Você pode olhar cada uma delas. Então, você pode... Ah, o problema aqui na minha empresa é que a gente está crescendo. O que que a gente faz? Aí, a visão de crescer a estrutura, ela vai te dar formas de manter a empresa crescendo com comunicação eficiente, tá? Então, é um modelo aí que é bem, abrangente e bem adaptável.
E quais os ganhos que vocês veem, né, nas empresas, mesmo as que não são do Mindset Ágil, elas utilizarem aí o Management 3.0?
Pegando o gancho aí no que o Thiago falou, né? Vamos pegar uma empresa que ela não trabalha com agilidade, ela até pretende, tá? Mas ela está no momento dela ali, muito inicial, ela está conhecendo, vendo qual é o melhor caminho, mas ela já tem algumas iniciativas ali do Management 3.0. E aí você pega lá a última visão, lá, a sexta visão, onde ela disse melhorar tudo, né? E o que dentro da agilidade você pode trazer para fazer conexão com isso? Você pega lá o princípio 12, lá, o 12º, onde ele fala, né, que a gente precisa se reunir ali, né, de tempos em tempos ali, para poder prover ali uma melhoria, ser mais eficaz e tal. A gente está falando o quê? A gente está falando de retrospectiva, né, a gente está falando de melhoria contínua, a gente está falando de Kaizen, a gente está falando de uma série de coisas ali, né? E aí, não necessariamente a empresa precisa conhecer a agilidade em si, né? Ela pode explorar aquela visão, pode descobrir que através daquela visão ela pode já adotar algumas práticas ágeis e começar a colher os benefícios da melhoria contínua, né? Bem devagarzinho, a engrenagem rodando bem devagar, mas já rodando de uma maneira certa, né? E não necessariamente ela está fazendo agilidade como um todo, mas ela já está colhendo alguns benefícios ali, já está tendo um processo de melhoria contínua, de ajuste, aí automaticamente ela começa a fazer lean sem saber, né? Ela começa desperdício, porque aí melhora um processo, elimina desperdício, melhora mais um processo, mapeia fluxo, aí já está fazendo lean, e ela organicamente ela começa a entrar tudo dentro de um modelo de agilidade, barra lean, né, barra management 3.0, e aí, enfim, né, e aí a vida vai indo, né. Eu acho esse caminho, para mim, na minha visão, ele é muito bom, é muito melhor do que aquele assim, olha, vamos fazer agilidade? Vamos. Então, vamos rodar Scrum, né? E aí, vamos rodar Kanban. Agora, a gente é ágil. A gente roda Kanban, a gente é ágil. A gente roda Scrum, a gente é ágil, né? A gente sabe que não precisaria estar rodando nenhum framework para ser ágil, né? Bastaria estar seguindo os princípios e os valores, que aí, sim, você é ágil, independente do framework que você está rodando. Deixa o Thiago falar aí. Fala aí, Thiago. Senão eu falo para caramba.
Tá bom. Acho que
depois eu quero pegar o ponto que o Ari comentou. Por favor, Thiago.
Não, é só que uma coisa da agilidade que a gente espera nas empresas é ter times auto-organizáveis, né? Tudo isso acho que é um grande... Na verdade, muitas empresas que eu passei é sempre um desafio, né? Como fazer as pessoas fazerem e tal. E o management, por exemplo, como eu falei, né? Ele tem uma base científica. Ele até, você vai ver nos slides, se você fizer um workshop, que tem bactérias, não sei o quê, porque ele compara realmente o ser humano a organismos, né? E esses organismos e o próprio ser humano é auto-organizado por natureza. Então, na verdade, as empresas, ao longo da gestão científica de Taylor, né, que o Ari falou que começamos lá no taylorismo, podou isso das pessoas, né, tirou a auto-organização, mas a auto-organização é natural do ser humano, né? Então, o management, ele é uma forma de, aos pouquinhos, você ir devolvendo essa questão da auto-organização, que já é nosso natural, né? Então, quando você fala em... Para que isso aconteça, eu preciso deixar claras as restrições, então já entra em uma visão, né? Ou vocês podem se organizar e fazer o que vocês quiserem, mas dentro dessas restrições. Para isso, eu preciso empoderar as equipes, eles vão ter poder de decisão. E para ter decisão, para conseguir realmente executar, eles têm que ter competência para isso, né? Então, só aí a gente já entra em três visões do management, né? Como que eu faço essas três coisas e garanto que os times se auto-organizem e que a empresa efetivamente seja ágil, né? Porque ágil tem muito a ver com isso, né? Independente de frameworks, tudo, né? Se você consegue focar nisso, você já está sendo ágil, mesmo sem usar nada do que a gente tem visto por aí.
Aproveitando que o Ari comentou, não me entendam mal, tá? Eu sou administrador de empresas por formação, conheço, já fiz informação de Management 3.0, é um assunto que já vem sendo tocado, já vem sendo estudado, se você buscar literatura, o empoderamento, né, ele já vem sendo buscado desde a década de 80, porque com o crescimento das empresas, né? Aí aquela questão da gestão de pessoas, liderança, o empoderamento foi se aflorando, porque você começou a ter um choque maior de gerações, de gestões e assim por diante. Então, por isso que é bom também voltar. Eu acho que, assim, é mais do mesmo, tem literaturas semelhantes, mas não estou criticando o management, e acredito no management 3.0. Mas eu vou levar o management 3.0, a ideia, para fora, das empresas não TI, que é a grande maioria, e até mesmo das empresas TI. Os benefícios, a gente já sabe muito bem, está muito claro, é bem colocado. Só que, eu acho que a grande dificuldade nossa é o C-level, vou cutucar para a gente entrar logo nas dores do problema, né? Não ser tão romântico. Como provar que o ser humano trabalhando livre, ele vai ser mais produtivo? Porque empresas precisam ser... Você trabalha para... Aí, vamos lá, administração, pirâmide Maslow. Você precisa de dinheiro para sobreviver. A pessoa espera isso, mas ela também quer felicidade. Então, você pega um choque de gerações, um choque de valores, porque a pirâmide de Maslow, para cada indivíduo, ela não é igual. Dependendo da fase da vida da pessoa, ela não está na mesma, no mesmo grau da pirâmide. Então, eu acho que esses são os complicadores, os dificultadores para, em qualquer ecossistema, seja TI ou não TI, a implementação. O ser humano, por característica psicológica, ele arredia a mudanças, a transformações. Quando eu comecei a implementar o management, quando eu comecei a ser agilista 7, 8 anos atrás, e na verdade eu já tenho do meu perfil essa questão do empoderamento, já é um pouco natural, a Vivi é minha parceira de trabalho, ela já me conhece um pouquinho. Eu, na verdade, sou até um pouquinho porra louca, né, Vivi? Desculpa a palavra, mas é mais ou menos assim. Então, eu já cheguei a situações, há 7, 8 anos atrás, das pessoas se sentirem num vácuo. Cara, ninguém vai me mandar, ninguém, comando e controle, cadê? É igual o cavalo na hora que você tira o cabresto, né? Ele fica até meio perdido, assim, dependendo se for muito domesticado. Então, a liberdade realmente, concordo em gênero, número e grau, é útil, mas a gente tem que tirar o romantismo, nós temos que tirar, temos que ser pragmáticos, né? E temos que gerar valor para acionistas, para investidores, empresários e assim por diante. Então, eu acho que o mundo da agilidade para se tornar real, que o management vai ser uma alegria, todos utilizando, realmente, mas esse gap que a gente entende de sincronismo e de acoplação que é o grande desafio, né?
Muito bom, Celso, muito bom mesmo, tá? Estava falando, perdão, se eu cortei alguém, tá?
Tem algumas perguntinhas para a gente, Alenita, né?
Isso. Eu sei que vocês comentaram, eu também já sei que não existe receita de bolo, né, para a gente começar a utilizar o Management 3.0, a questão da agilidade, mas para vocês, para uma empresa que não trabalha, que não tem nada de agilidade, o que vocês consideram importante para com que elas iniciem essa transformação digital? E também a utilização das 6 visões que a gente tem do Management 3.0, né?
Anitta, só para a pergunta foi como ela inicia ou por onde inicia? Foi isso?
Isso, qual a sugestão de vocês para uma empresa que está tentando que está tentando, né, virar uma empresa de agilidade?
Como seria o roadmap?
Qual a sugestão?
Roadmap. Então, eu acho que você começa primeiro, né? O ágil, ele tem os quatro domínios ali, né? Que é o cultural, enfim, o técnico. Né, e o cultural é o, para mim, é o primeiro que você deve começar. Então, você começa, se a gente for falar assim, vamos pegar a palavra do Celso ali, o roadmap, né? Com oficinas, com workshop, no C-level da empresa, né? Sempre de cima para baixo, né? Porque essa força de baixo para cima, ela é muito árdua e nem sempre você vence. Então, você tem que impactar naquelas pessoas que realmente vão ser os grandes agressores nessa mudança cultural. E é o C-level hoje.
Patrocinadores, Ori.
Patrocinadores. Boa, boa. Os patrocinadores, isso aí. Então, você tem que impactar eles. Para eles o valor disso, fazer experimento com eles. E quando eu digo assim, mostrar para eles o valor, não é convencer somente falando, não. É pedir a eles para experimentarem. Né? Vamos rodar algumas coisas, vamos pegar algumas iniciativas e estar fazendo, né? Sem ter que virar a chave de uma vez por todas, assim, ah, vamos colocar um framework para rodar e daí a gente está fazendo agilidade, não. Vamos trabalhar o cultural, vamos fazer alguns experimentos, né? A gente até falou ali antes, né? Vamos rodar algumas coisas, fazer algumas melhorias contínuas. E eu gosto sempre de começar aonde, até o Celso comentou, aonde dói. Onde é que dói na maioria das empresas? Dói no bolso, né? A gente precisa, como o Celso falou, a gente precisa, toda empresa, toda iniciativa privada precisa de dinheiro, né? Ela não vive sem ter resultado. A empresa não existe, né? Se você não gera resultado, você como pessoa não está trazendo resultado para a empresa, não tem metodologia, não tem nada que vai te fazer se sustentar dentro daquela organização. Então, existe lá na agilidade, né, lá a gente fala do, se eu não me engano, acho que é o nono princípio, né, onde ele fala que excelência é atenção contínua, excelência técnica, né, promove agilidade, né, gera agilidade. E aí você olha lá para o management 3.0, onde é que está isso? Está lá no desenvolver competência, né? Então, a gestão, ela é responsável para desenvolver as pessoas, né? Para gerar qualidade técnica ali, prover essa melhoria contínua, né? Na competência das pessoas. Então, começa por ali, né? Começa por essa melhoria na qualidade do que as pessoas estão fazendo. E aí, ali, com certeza, impacta diretamente o financeiro, impacta os resultados da empresa. E aí, quando eu digo que impacta os resultados, eu estou falando da empresa ser mais produtiva, de fato. Mas o ser produtivo não é trabalhar mais, né? Não é trabalhar pra caramba, isso não é ser produtivo. Produtivo é o quê? É entregar mais valor, é entregar mais valor de forma que a empresa possa melhorar a sua rendabilidade, né? Se ela não melhora o lado dela financeiro, se ela não tem ganhos financeiros, cara, você não é mais produtivo. A empresa não está sendo mais produtiva. Não adianta estar todo mundo feliz. A empresa precisa realmente também de faturar, né? Ela vive de dinheiro. Não existe, pelo menos não na iniciativa privada, né? Na iniciativa privada, todo mundo precisa de grana.
É.
Eu diria um outro ponto ali, desculpa, é que a gente pode adoçar mais ainda esse desafio, né? É o alencar com a cultura brasileira também. Nós temos uma cultura de um empresariado que tem uma formação mais antiga, ou que a grande base das empresas brasileiras são familiares, onde existe muito a cultura do comando e controle, ou eu consegui tudo pelo sangue. Não que não tenha valor isso. Eu mesmo venho de uma família também que tem essa situação de que você tem que trabalhar das 7 até 11, meia-noite. Só que nós vemos hoje, na hora que a empresa se torna não mais um ambiente familiar, mas se torna um ambiente profissional, você tem uma variável de pessoas que cada um sente um prazer em trabalhar em um ritmo, né? E aí vem a questão do empoderamento. A segunda situação, choques de cultura. Isso que é engraçado. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, trabalha em algumas Big Fives, né? O cara tirar quinta-feira obrigatoriamente para resolver ou assuntos de interesse pessoal, ou para pegar um cinema, fazer atividades culturais, isso dentro da nossa cultura é extremamente mal visto, né? Você fazer uma atividade que agregue valor para você, para a tua família, para a sociedade, numa sexta-feira, você não ter jornadas, por exemplo, presenciais. A gente está vivendo um status quo momentâneo, né? Todo mundo está remoto, mas onde se pensava em trabalho remoto, né? Então, claro. Nós estamos numa esteira de transformação, onde que as dores vão empurrando as coisas, né? E buscando transformação, mas ainda temos um ranço, valores, né? Sociais, sim, valores profissionais, que enrijecem muito isso.
Mas eu vou tentar dar uma arrematada aqui no assunto, que muitas coisas se passaram, né? Mas o que eu vejo, né? Primeiro, um roadmap, né? O management não tem roadmap algum. E aí vocês falaram das dores, eu acho que é exatamente isso. O que está doendo na empresa? E aí a gente começa exatamente ali, né? Quando as pessoas aprendem management 3.0 comigo, eu sempre falo, se você não tem caminho, se a empresa não te dá espaço para nada, faz um personal maps, né? Que é a ferramenta mais simples, mais tranquila de se fazer. Você pode fazer com a sua equipe, independente da gestão, apoiar ou não agilidade management 3.0, mas você já começa a ver do que se trata, né? Se trata de interações, se trata de pessoas, muito mais no âmbito de um ser humano completo do que no ser humano profissional, né? Porque a gente quer entender que as pessoas no ambiente de trabalho, elas continuam sendo elas, né? Então, eu não quero mais separar esse ser individual, o ser pessoal do ser profissional, né? Eu estou lidando com vocês cinco, com a Lenita, não é a Lenita que trabalha no Itaú e blá, 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 é a Lenita, é uma pessoa que eu gosto, que eu curto, a Viviane, o Celso, o Ari e a Ieda, eu estou vendo ao vivo pela primeira vez. São pessoas que eu valorizo pra caramba, independente de tudo. Trabalhar com vocês tem a ver com isso, né? Pra gente trabalhar junto, vai muito além das relações profissionais. E o management, gente, ele é um modelo que ele estuda a evolução das organizações. Então, para quem já leu o Reinventing Organizations, né? Que ele fala da TIA Organization, né? Aquele nível mais moderno. Ele fala em uma organização que trabalha com propósito, né? E muitas correntes científicas, estudos, comprovam que quando a empresa tem um propósito claro, quando a empresa tem um propósito que não é lucro e crescimento, e sim um propósito de resolver a dor do cliente, do usuário, consequentemente ela acaba tendo lucros maiores, né? Então, assim, é uma reversão do pensamento, né? As empresas têm muito aquela noção de que tem que crescer, né? Tem até uma frase do management que eu amo, mas é controversa, mas ela fala, se a sua empresa só quer crescer, ela não passa de um tumor. Porque que existe aí na biologia que só quer crescer e dominar tudo? É um tumor. Né? Então, a empresa ela tem que ter um propósito que abrace a sociedade, os funcionários. Então, eu sei que é difícil pensar nesse lado, né? Mas enquanto você tiver só foco no lucro e gerar dinheiro, você vai perder profissionais. Né? Porque se vocês que são profissionais e sabem disso, se você está lá dando o seu sangue, e aí a hora que você descobre que isso só vai fazer gerar lucro, que motivação você tem, né? É legal você ver que o cliente está sendo atendido, que você está resolvendo um problema social, que a pessoa está conseguindo ter uma conta no banco que ela nunca teve na vida e está conseguindo ter acesso a crédito, né? Então, você vê que está fazendo uma diferença para as pessoas, é muito maior. E aí, você vai querer trabalhar lá. Então, assim, o management, ele é um método que está... Um método, de novo eu falei método, mas é um modelo, né? Que está inserido nesse cenário, né? E, claro, as empresas têm um árduo e um longo caminho para chegar lá. Mas, assim, é fato que, num futuro não muito distante, só essas empresas que estão com um propósito claro, que focam no bem do ser humano, são as que vão sobreviver. Né? Então, se uma empresa resiste a isso, cedo ou tarde, ela vai acabar fracassando em algum ponto.
Até aproveitando para pegar o gancho aí com o que o Thiago está falando, né? Você, inclusive, já mencionou umas duas ou três vezes a questão das bases e raízes lá na ciência, né? Quando eu fiz o curso, né? Quando eu participei lá do curso, que foi até com a Ari, o que eu linkava muito era com a gestão do conhecimento e com a análise cognitiva, né? Porque são duas áreas, a análise cognitiva que vem da área de fatores humanos, que também puxam bastante por esse tipo de link, né? E aí, aproveitando agora o gancho com essa questão das pessoas, da importância dessas pessoas dentro da empresa, quais são as visões, né, de dentro do Management 3.0 que vocês consideram, né, que são mais voltadas para as pessoas, para os times e squads? O que, que seria mais voltado para isso, para o caso de quem estiver nos ouvindo e que está pensando aí em começar a trazer esses conceitos e dentro, né, de sua empresa?
Todos eles, eu não tenho como, eu não elencaria nenhum. Eu acho que é bem isso. O que está doendo no time? Ah, as pessoas não se falam, não têm amizade? Vamos no energizar pessoas. Ah, as pessoas não decidem nada, elas ficam tudo bloqueado porque outros precisam decidir. Vamos no empoderar equipes. Ah, as pessoas não conseguem entregar porque elas não têm competência. Vamos no desenvolver competências. Então, todas as visões, elas vão afetar diretamente as squads, né? Então, tem que ver o que está precisando ali. Ah, a equipe precisa crescer? Vamos olhar para o crescer a estrutura. Então, é minha visão aí. Acho que não tem como associar uma delas só, né? Vai depender muito do contexto que a sua equipe está.
Sim, concordo contigo. Tudo depende mesmo, realmente, do contexto que a equipe está inserida. É, vocês falaram já de quase todas as visões. Não sei se vocês querem um pouco mais em cada uma delas. O Ti já deu agora alguns exemplos de quando utilizar, mas fiquem à vontade para entrar mais no detalhe, né, porque a gente está falando, o foco principal aqui não é nem só a agilidade, é mais a parte do Management 3.0 mesmo. Então, fiquem à vontade para se aprofundarem mais nas visões que a gente tem e citar exemplos.
Eu queria falar um ponto que o Ari e o Thiago mencionaram. Além de começar pelos stakeholders, né, pelo C-Level, eu acho que o interessante sempre é usar um pouco do Lean Startup, né? É começar pequeno, fazer experimentações, né? Eu acho que é um outro segredo, né? Você ganhando confiança, as pessoas são muito impacientes, né? Então, eu como consultor, entrando como consultor, a experimentação e o começar pequeno, ele facilita eu também orientar melhor, entender e orientar melhor o que, que a empresa, qual que é a cultura dela, porque não é é só você tirar um ás de espada, tirar uma cartinha, né, Thiago, e bater na mesa, tudo mudou, né? Não mexemos com... Eu gosto de sempre falar, não mexo com magia, não sou Moisés para abrir mares, né? E nem Harry Potter. Então, acho que é um trabalho de troca, né? Começar pequeno facilita muito isso.
Desculpa, Ti. Acho que é mais um trabalho de formiguinha mesmo, descobrir as dores e atacar as dores, né?
Tanto que todos os treinamentos de Management 3.0, workshops e tal, ele termina com um slide, né? O que você vai experimentar agora? Então, a ideia é exatamente de tudo isso, o que, que você vai fazer de experimento? Por isso que, vira e mexe, eu falo do Personal Maps, porque é um experimento bem legal para se começar, né?
Sim. E qual é a visão que pega tudo isso daí, né? A última lá, né? O melhorar todo lá. É ela que vai ela que vai trazer ali as reflexões, vai trazer as retrospectivas, vai trazer o processo de melhoria contínua, através daquela visão ali que você vai mapear todo um fluxo, vai eliminar desperdício, e você vai entrando em diversas coisas ali, né? Do
management. E ela é uma visão que ajuda a levar para um ambiente de experimentação, né? Na verdade, o grande objetivo dessa sexta visão é essa, criar um ambiente seguro para falhar, onde a gente possa ter experimentação, né? E só a Vivi falou da questão científica, a gente esqueceu, né? Porque tem as seis visões, né? E até é que está muito longe, mas é que eu tenho um pequeno Marte aqui. é o monstrinho, quem tá no Spotify não vai ver, mas tem na internet facilmente. Ele é um monstrinho que tem os seis olhos, que são as seis visões, mas ele tem as duas perninhas dele, que é gestão e liderança, que é o que mostra essa evolução, né, lá do ambiente fabril, do management 1.0 até esse pensamento que eu estou falando. E a outra perninha é o pensamento complexo, né, porque a gente está, é o mundo VUCA, o Kinevin, né? O Kinevin, ele é um modelo de complexidade que é paralelo ao modelo do management, né? Então, o management tem a visão dele de complexidade, que é, tipo, o Kinevin é um, management tem a dele, né? E as duas até se conversam em certo ponto, né? Mas as duas perninhas aí que são base para todas essas visões é a gestão e liderança e o pensamento complexo. Tudo isso serve o quê? Para trabalhar em ambientes complexos, em constante mudança.
Isso aí. Boa, Thiago. Tem mais alguma pergunta? Alguém mandou alguma pergunta?
Ainda não. Alguém quer mandar alguma pergunta?
É, eu acho que o pessoal já está tímido hoje, mas se tiver alguma questão... Né?
Uma vez me fizeram a seguinte pergunta, né? Para quem que deveria fazer a formação de Management 3.0 na empresa? Né? Qual seriam as primeiras pessoas? Assim, eu digo que todas, né? Não existe a primeira pessoa, né? Existe todo mundo. O Management 3.0 deveria ser quase que um pré-requisito para a gente dar esse passo seguinte no nosso modelo de gestão. Porque as pessoas falam assim, ah, mas por que que alguém que está trabalhando, desenvolvendo, deveria fazer a formação? Porque aquele que está desenvolvendo hoje, daqui a alguns anos ele vai estar liderando, ou daqui a um ano, ou daqui a algum tempo, ele vai estar liderando pessoas. Imagina se esse cara começa a se preparar desde agora, né? Ele não assume uma posição de liderança e se prepara depois, que é o que acontece muito hoje em dia, né? Você recebe o papel e de longe você não está preparado. Você começa a se preparar no momento que você recebe o papel.
Aí.
Pode falar, tipo.
Não, é que assim, eu concordo 100% com você, mas tem até aquela fala que a gente coloca, né? Os profissionais criativos, que são essa galera, os desenvolvedores, tudo, eles não percebem, mas eles também são responsáveis pela gestão, né? Então, eles falam, a gestão é muito importante para ficar só na mão dos gerentes. É uma frase.
Não é só direitos, são deveres também, né?
Eles aprenderem Management 3.0 ajuda eles a olharem o que é gestão, né? Se eu quero que eles sejam auto-organizáveis, eles têm que entender de gestão. Exato. Mesmo que eles nunca vão ser líderes, né? Então, legal que eles já se preparam para a liderança, mas mesmo assim é importante para todo mundo.
Mas com certeza, essa frase que você colocou é muito importante. Como é que você quer que um time seja auto-organizado se eles não entendem de autogestão, de auto-organização, se eles não estão preparados para isso? Né?
É o que o Thiago falou, nem sempre um desenvolvedor ele vai querer ser um líder, mas aí a gente está falando que ele é desenvolvedor, mas ele faz o Management 3.0 para desenvolver competências, independente se ele vai vir a ser um líder, né, ou não.
Sim, ele, como o Thiago falou, ele pode não querer ser um líder, mas organicamente dentro do universo do desenvolvimento, ele vai ter alguém que vai olhar para ele e ele de alguma forma ele vai exercer uma liderança, mesmo ele não querendo, né? Ele é um desenvolvedor, vamos supor, o João é um desenvolvedor sênior, e aí entrou no time dele um desenvolvedor júnior, um estagiário. Aquela pessoa vai olhar para o João como referência. Então, automaticamente, o João tem uma liderança sobre aquela pessoa técnica, mas tem. E se ele tem um conhecimento do Management 3.0, você mesmo falou, Lenita, o que ele vai acabar ajudando, potencializando naquela pessoa? O desenvolver competências, ele vai acabar atuando nessa visão fortemente, sabe, sobre aquela pessoa que está ali com ele, que tem uma experiência menor, que está olhando para ele, está seguindo certos passos dele, né?
Sim, e intrinsecamente também ele é auto-organizado e, né? Então, tudo vem de encontro. Ele já atua nessa parte de liderança, independente se é de alguém ou se é dele próprio.
Exato, com certeza. Com certeza.
Isso, tudo que vocês estão falando, independente, né? dele vir a ser um gerente ou ele optar pela carreira em Y, né?
Sim, independente.
Verdade.
Até para ilustrar um pouquinho, para vocês terem uma ideia, a questão de, se você está numa squad, por exemplo, lá no Itaú, a gente tem a questão da tríade de liderança. Então, e isso pode ser o quê? Rotativo. Então, pessoas que são desenvolvedores, analistas, engenheiros, podem assumir esse papel, seja de líder técnico, seja de team lead. Esse papel, essa função, é importante que todos tenham consciência, porque o trabalho é colaborativo, são todos participando, né? E a integração, e o manager, ele propõe justamente isso, é o quê? A colaboração, é essa conscientização, e esse time da tríade, que não são gestores funcionais, ele tem esse papel justamente de puxar o time, de energizar, motivar, de puxar, né, essa, e fomentar a auto-organização dos colaboradores. E acho que, bem do que todos colocaram aqui, acho que a questão é bem... Diga, Vivi.
Excelente. Esse debate já iria mais horas, né? Ele é um debate, assim, muito gostoso e que dá muitos insights para a gente. Mas, infelizmente, a gente está chegando no final desse primeiro episódio. Então, eu queria fazer uma última rodada, aonde cada um deixasse sua mensagem aí final a respeito do Management 3.0, né? E fazendo essa correlação, né, com as empresas, com o mindset ágil. O que que vocês deixariam de mensagem para o pessoal?
Eu falo que o Ari já adiantou, né? Façam, conheçam, vale a pena, porque independente de qualquer coisa, é gostoso aprender. E vocês falaram muito em carreira em Y, né? Hoje a gente tem até um movimento de carreira para todo lado, né? Nem tanto em Y. Então, é um mundo que está realmente mudando, né? Eu fiquei 2 dias agora falando de RH ágil, e o RH está super envolvido, então é importante, né? E o management, ele é um link bem legal entre o RH e a organização, né? Um ponto de partida bem bacana. E queria agradecer aí a jornada do Muniz, né? Super bacana ter essa iniciativa, colocar a gente aqui. Foi incrível, tudo incrível, né? Tudo auto-organizado e acontece de uma forma incrível. A Lenita e Vivi pela facilitação aí, agradecer. Infelizmente, eu não vou poder acompanhar o segundo episódio, que agora eu vou ter uma reunião para falar sobre estruturas organizacionais ágeis. Mas eu vou estar aqui acompanhando de longe. Depois, claro, né? Vou ouvir pelo Spotify, que eu vou estar curiosíssimo para ver o que o Celso e a Ieda vão falar aí no segundo episódio. Espero muito sucesso. Ah, e prazer, Ari, Celso, Ieda, bem legal dividir aí o palco com vocês, né? Sempre bom conhecer pontos de vista e visões diferentes, né? Isso que enriquece.
Obrigado, pessoal.
Vocês querem deixar os contatos de vocês aqui no chat?
Ah, vou deixar. Vamos sim, vou deixar aqui.
Se meu vocês quiserem contato, deixar o contato aqui no chat.
A mensagem que eu sempre gosto de deixar é: façam, né, o management, com certeza, e mais do que fazer o workshop, estude as visões, né, se aprofundem de fato, né, a gente não ficar de forma rasa ali, né, você lê o que o material está te propondo, mas vai mais além do que aquilo, né, tema energizar pessoas, como esse tema é profundo, né, como a gente pode explorar aquilo ali, né, eu mesmo, a minha área, eu sou de ciências humanas, né. Então, quanto você pode explorar aquilo? Tem muita coisa para ser estudada ali. Então, faça um workshop, explorem as visões, se aprofundem. Eu acho que enriquece demais o teu dia a dia, o teu tratar com as pessoas, o teu comportamento em tudo na sua vida, né? Com seus filhos, né? Enfim, isso impacta diretamente em uma série de áreas da sua vida. Tá bom? Então, galera, obrigado aí, Muniz, né, toda a equipe da jornada aí, está sendo bem, bem bacana fazer essa troca. Foi um prazer aí ter conhecido o Thiago, o Celso, né, algumas pessoas eu não conhecia. A Lida, a gente conhece um pouco, agora que eu realmente estou tendo mais contato, a Lenita não tinha tido contato antes também, então, prazer, tá, pessoal? Vou deixar meus contatos aqui no chat. E, beleza, obrigado aí. Obrigado, Vivi.
Obrigada.
Boa, Ari. Deixa eu aproveitar rapidinho, Ari, aí, pessoal, fazer aqui um anúncio ao vivo, Ari. A Meta, onde você trabalha, é a grande patrocinadora aí da Jornada Globo Day, cara, que a gente vai fazer dia 4 e 5 de dezembro, do livro Age Escalado. Pô, vai ser top de linha, cara. Já temos aí 240 livros para sortear, e a Meta ajudou bastante, cara. A galera lá entrou forte na jornada, então fica agradecimento ao vivo aí para a Meta em função dessa colaboração aí na jornada, tá bom, Ari? Você ajudou bastante lá no dia do Jornada Learning também, né, cara? Obrigado, e bom te ver de novo aqui comigo.
Obrigado você, Muniz, isso aí.
Fala, galera! Bem-vindos ao Jornada Cast, o podcast da Jornada Colaborativa. Estamos aqui com mais um episódio da nossa segunda temporada. Eu sou o Antônio Muniz e tenho aqui hoje feras da Jornada Colaborativa, feras de mercado, para trocar uma experiência muito gostosa. Porque você sabe, né? A Jornada Colaborativa, nós da Jornada, nós temos paixão por compartilhar. E nós gostamos de aproveitar essa nossa experiência e doar toda a renda para a entidade. E você sabe também, você deve estar acompanhando o nosso nas nossas publicações do LinkedIn, né? A gente vai fazer em dezembro, já fica o convite, Jornada Globo Day, dia 4 e 5 de dezembro. Então, você que está ouvindo no Spotify, vai lá no LinkedIn, segue a Jornada Colaborativa.
Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e meetups. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.